Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a tragédia japonesa põe em cena um tema que afeta grande número de países, entre os quais o Brasil. Refiro-me à questão nuclear. Está havendo algum defeito no som? O som está muito baixo. Em meio aos escombros em que aquele país busca reconstruir-se, desponta como desafio adicional o de lidar com as explosões em reatores nucleares que contaminam a atmosfera e ensejam novos e incalculáveis danos à população. O maior temor dos japoneses é que o vazamento de material radioativo possa levar à contaminação da água, do solo e dos animais em um raio de 30 quilômetros. Para evitar esse perigo, o governo japonês isolou a área e retirou cerca de 140 mil moradores do entorno das usinas de Fukushima. O mais grave de tudo isso é que a tecnologia humana não está preparada para tal desafio, que não é apenas no Japão, mas de todo o mundo. Na medida em que a radiação atômica circula pela atmosfera, contamina os mares e ameaça indistintamente a todos. Eis aí o dilema. Embora a energia atômica para fins pacíficos seja de grande utilidade e até certo ponto compatível com o zelo ambiental, encerra indagações que ainda não foram respondidas de forma satisfatória. É admissível que o homem se sirva de uma tecnologia sobre a qual não tem domínio absoluto? Uma tecnologia que, exposta a intempéries naturais, pode ameaçar sua presença no planeta? Não são perguntas novas. Ao contrário, são recorrentes há pelo menos 4 décadas e voltam à tona diante da tragédia japonesa. No Brasil, temos as usinas nucleares de Angra dos Reis, construídas nos anos 70, na confluência entre as duas maiores metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Um eventual acidente por falha humana, por ações da natureza, provocaria um desastre de proporções impensáveis, afetando numa sequência imediata a vida de mais de 30 milhões de pessoas que habitam aquelas cidades e seus entornos. Desde sua construção, debate-se a questão da segurança daquelas usinas. Mas é um debate sempre fechado, acessível apenas a especialistas. A sociedade não participa. Cientistas de renome garantem que a hipótese de acidente é remota. E nessa eventualidade haveria meios de administrar as consequências. Houve, inclusive, alguns exercícios de simulação, bem poucos, aliás, com a população de Angra dos Reis. Nada, porém, que envolvesse a população das megalópoles em torno. Nada que pudesse transmitir tranquilidade e informações ao país. Vemos agora o Japão, um dos países com maior desenvolvimento tecnológico, que treina sua população para lidar com tragédias desse porte. Absolutamente perplexo, impotente diante das forças da natureza. E perguntamos, como faríamos diante de um acidente nuclear? O Japão, como sabemos, tem sua matriz energética baseada principalmente na geração de energia nuclear, produzida por 54 usinas instaladas em áreas geologicamente instáveis. Ora, diriam alguns, o Brasil não está numa área geologicamente instável. Não tem terremotos, erupções ou tsunamis. É pelo menos o que nos garantem. Mas isso está longe de encerrar a questão. O país padece também de intempéries da natureza para as quais tem se mostrado profundamente despreparado. Basta ver as recentes tragédias que as chuvas provocaram na Serra Fluminense neste verão e que reproduziram inúmeras outras de muitos verões anteriores. Agora mesmo, no Paraná, as chuvas deixaram centenas de desabrigados e provocaram a crise de abastecimento ainda não solucionada. Em Angra dos Reis, mesmo no verão retrasado, as chuvas fizeram enormes estragos, felizmente numa área afastada das usinas. Se ao Japão, um dos países mais organizados do planeta, com um nível de desenvolvimento tecnológico bem maior que o nosso, e alerta aos desafios da natureza. A tragédia nuclear não oferece remédios, como seria aqui? Registre que essa preocupação não é apenas nossa. Está sendo em decorrência dos acontecimentos do Japão, objeto de discussões em todo o mundo, sobretudo nos países que adotam essa fonte alternativa de energia. O Brasil não pode ficar alheio a esse debate. E penso que o Senado pode e deve liderá-lo, não permitindo que se confine, como de hábito, ao âmbito estreito dos especialistas. Nesse sentido, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, aprovou o requerimento de minha autoria e do senador Jorge Viana, convocando uma audiência pública com o diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear, a Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, para falar sobre os 4 projetos de construção de usinas nucleares no Brasil, bem como sobre a segurança na utilização dessa fonte energética. Nosso objetivo é que o presidente da Eletronuclear esclareça o Senado e a sociedade brasileira acerca dos sistemas de segurança das unidades nucleares já instaladas, assim como planos de emergência em caso de acidentes e do plano de expansão do programa nuclear brasileiro, com foco nos sistemas de segurança, prevenção de acidentes e armazenamento dos resíduos radioativos. Apesar de a geologia do Brasil ser bem diferente da do Japão, onde tremores de terra são comuns lá no Japão, queremos saber a respeito da segurança e a continuidade do projeto nuclear brasileiro. Porém, envolver toda a sociedade tem de ser posto a todos, esclarecendo-se o que está em jogo. Não se trata, senhor presidente, de levar pânico à população ou de propor que o país abdique sumariamente do uso pacífico da energia nuclear, mas de conhecer com mais profundidade e, eventualmente, rever os critérios da política em curso, suas pretensões expansionistas. Depois dos acidentes na usina de Chernobyl, na Ucrânia e agora em Fukushima, no Japão, os governos de países europeus passaram a rever os planos de instalação de usinas e as medidas de segurança centrais nucleares. E não se diga que na Europa os países estão na mesma situação do Japão. A Alemanha decidiu fechar temporariamente 7 de seus reatores. A União Europeia promete fazer um teste de estresse nas 147 usinas nucleares existentes em 13 dos 27 países do bloco. A França, onde 75% da energia elétrica consumida vem de usinas nucleares, também determinou que sejam feitas avaliações em todos os seus 58 reatores. Quero, por fim, me solidarizar, em nome do PSB, com o povo do Japão, país que tem como o Brasil vínculos profundos, já que aqui se estabeleceu sua maior colônia mundial de imigrantes, notadamente em São Paulo, que presta imensa contribuição ao desenvolvimento nacional. Obrigado, senhor presidente.